Conjunturas. Com Guilherme Sampaio, Carlos Matos e Cabo Sabino.
Olá, estamos de volta com Conjunturas, reunindo o deputado federal Cabo Sabino, o deputado estadual Carlos Matos e o vereador Guilherme Sampaio para a discussão hoje do tema fundo penitenciário que acaba de ser aprovado. Vamos começar com o deputado estadual, Carlos Matos.
O fundo, ele foi, eu acho que é um instrumento para melhorar a gestão dos presídios. Nós estamos num caos na gestão de presídios. Essa semana foi divulgado, a pedido da presidente do Supremo Tribunal Federal, o levantamento de todos os estados. A média é de 50% de presos provisórios. O Ceará está com 66,7%. Então, quer dizer, você imaginar que de cada 10 presos, quase 7 não sabem nem... Vereador Guilherme.
Se vão ser presos mesmo, se vão.
Se é justo que tivessem presos.
E às vezes passam mais tempo em prisão temporária do que se fossem condenados.
Exatamente. Ao mesmo tempo que tem gente que comete crime que não tem lugar na prisão porque está superlotada. Então, tem que ter um fato novo. Eu acho que o fundo por si só não vai resolver a questão.
Quais são as fontes de recursos dos fundos, deputado?
Eu não me recordo agora de todas as fontes, mas o governo... Isso é também uma solicitação, é uma articulação federal, porque o próprio governo federal... criou o fundo e é uma forma de gestão que vai ser transferido recurso de arrecadação federal, que parte vai para a União e a União transfere parte para esses fundos. Eu coloquei apenas uma emenda para que esses recursos fossem para investimento, que não fosse para o custeio, porque já há orçamento previsto para custeio e aí o que ocorre na prática é quando se cria esse fundo e permite para custeio, desobriga o Estado de ter aquele orçamento para aquele fim e vai consumir só esse recurso de fundo novo que vem. E o que nós queremos é melhorar o sistema, senão nós vamos perpetuar da forma que está. Então, acho que ele abriu uma discussão interessante, né? Porque nem... eu questionei muito isso, não se sabe quem são, quais são as competências do fundo. Como é que você cria um fundo sem dizer o que ele vai fazer? Aí eu fiz uma emenda copiando o fundo do Paraná. Foi rejeitada pelo governo. Porque ainda vão refletir quais são as competências do fundo.
Então, qual você cria um fundo... Qual é a competência do Paraná? Só para a gente ouvir ter uma ideia.
Bom, a competência de acompanhar todos os custos, tornar transparente todas as informações, né, através do fundo, criar mecanismos que torne transparente a gestão do sistema prisional, né. Há lá umas 10 funções que são básicas, contribuir com a melhoria do sistema como todo do ponto de vista administrativo e financeiro. Não há nada que tenha sido uma coisa assim inovadora. Por isso que eu não deposito no fundo a expectativa de que ele em si resolva o problema. Eu acho que tem que haver uma nova política, como penas alternativas, um conjunto de soluções para o sistema prisional. O que está havendo é que esses fundos eles desatrelam um pouco da crise financeira que o Estado está vivendo. Quando você faz um contingenciamento de recursos, e o deputado Cabo Sabino sabe bem disso, você não é meio cego, faz o contingenciamento e pega todo mundo. Quando tem um fundo criado, aquele recurso já vai sendo reservado e para uma gestão própria que pode impedir que nós tenhamos o que aconteceu.
Desde quando não seja contingenciado o fundo também, né?
Hã?
Desde quando não seja contingenciado o fundo também, porque o Fundo Penitenciário Nacional estava contingenciado.
Pois é, mas vai dificultando, né? Vai criando uma situação. Nós tínhamos aqui o Fundo de Inovação, só como exemplo no estado do Ceará, tinha um saldo de 131 milhões. Aí o secretário da Fazenda brilhou os olhos com o saldo, acabou o fundo, tirou o dinheiro todinho e colocou no caixa geral.
Olha, uma das coisas, me permita, deputado, discordar do senhor, de Vossa Excelência, é quando esse fundo não pode ser utilizado para custeio. Por quê? O problema do sistema penitenciário não é a estrutura apenas. É muito fácil você construir um presídio, difícil é você mantê-lo, é você custeá-lo. Um preso custa hoje ao sistema algo em torno de R$3.200. Por exemplo, o governo federal encaminhou para cada estado no final do ano algo em torno de 45 milhões para a construção de novas unidades prisionais. Os governadores não quiseram. A grande maioria dos governadores não se sentiram à vontade para receber, porque o problema não é construir, é manter. Porque vai desde a contratação de pessoal até se pagar uma conta de energia. Então, é muita coisa para se manter um presídio. Não é fácil. Mas o que me preocupa hoje foi uma decisão do STF também, a semana passada, que diz que as unidades prisionais que estão superlotadas, o preso pode ingressar com ação por danos sobre a unidade federativa que detém a unidade prisional, quer seja município, estado ou união. E aí, o que é que nós temos? O CNJ traz que o estado do Ceará é o terceiro pior em números
número de presos,
de presos provisórios, como citou Vossa Excelência aqui. E no Brasil inteiro se leva uma média, se leva uma média de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses para se julgar um preso. Ora, nós temos um caso aqui, Donato Albuquerque, no Ceará, em Milhã, mais precisamente, de um preso que não cometeu um crime hediondo, mas já está preso provisoriamente há 5 anos. 5 anos. Que se ele tivesse sido julgado e condenado à pena máxima, ele já teria cumprido a pena. Mas sequer a audiência de instrução foi feita. Entraram com habeas corpus em janeiro e até agora não tem um resultado. Como é que o STF joga sobre os estados, os municípios, a União, uma pena dessa para se pagar a indenização por superlotação de unidades prisionais, quando o próprio judiciário não cumpre o seu mistério?
Esse é um debate, julgar. Esse é um debate, entendeu? Central.
Ora, é eu tirar de mim a responsabilidade do que eu tenho que fazer e jogar sobre os executivos. Nós não podemos acatar isso. Isso é um absurdo.
Deputado. O senhor está citando o caso aqui do preso lá do Rio Grande do Sul, que depois de cumprir pena em sistemas de superlotação e em condições subhumanas, ele entrou na justiça cobrando uma indenização, pediu um salário pelo tempo que ele passou na prisão, mas só foi concedido R$ 2.000.
R$ 2.000. Eu entendo que ele poderia até receber indenização. Contudo, não fazer isso é feito erga omnes. Para todos, para todo o país.
Olha, deputado Sabino,
eu quero falar.
Eu acho que o senhor traz aqui um tema bastante central para a gente. Não tem fundo que dê jeito com o Brasil todo dia prendendo milhares e milhares de meninos porque foram flagrados com 20 gramas de maconha. Não existe, é insustentável. E não tem condição possível de tratamento humano digno numa cela que cabe 5 com 30. E essas pessoas continuam sujeitas de direitos. Então, tem o direito, sim, de recorrer à justiça em função da degradação do ambiente que não permite a vida digna. Isso vai sempre existir. O que precisa ser discutido realmente é essa política de encarceramento absurda que coloca 60% dos presos são decorrentes de tráfico de drogas, e quando você vai esmiuçar os dados, ver o que é que aconteceu, são meninos e meninas com 20, 30, 40 gramas, que, como disse o deputado Carlos Matos, ao invés de estar preso, e aí o outro problema que o deputado citou, são presos temporariamente e às vezes passam anos em prisão temporária num prazo superior ao que eles passariam na cadeia se fossem condenados. Nossa. Pelo crime. Chega ao absurdo do réu dizer pro juiz: por favor, me condene.
Mas
que eu vou sair mais cedo. Eu vou sair mais cedo da cadeia. Tem que mudar a lógica dessa política que acha que prender é que vai reduzir a violência. Bota esses meninos para cuidar de gente doente, bota esses meninos para trabalhar, para sentar pedra em calçada, para cuidar de quem tá precisando, e vamos botar na cadeia quem precisa ir para cadeia. Por essa lógica, não tem fundo que resolva essa crise do sistema prisional.
Concordo, vereador. Eu acho que a questão das penas alternativas, porque tem duas coisas que se discute. Tem uma política reducionista que diz para não considerar crime, né, aqueles delitos cometidos. Uma outra coisa que não tem nada a ver com isso é dizer, olha, você vai cometer, você vai pagar pelo que fez. Mas não precisa estar encarcerado, não. Você pode ter uma pena alternativa que vai cumprir muito mais o objetivo do encarceramento do que o sistema atual.
Mas para isso é preciso julgar, independente de qual seja a pena.
Aí o que acontece? Nós temos 66% de presos provisórios. Então, sem julgar. Parece uma coisa óbvia, mas eu vi essa semana que o Tribunal de Justiça tomou uma decisão que vai priorizar, vai acelerar na fila pela intensidade do crime cometido. Então, quem cometeu 5 homicídios vai ser julgado, mas vai entrar na fila do que quem cometeu só 1. Então, isso parece óbvio, né? Claro. Mas não é o que está sendo feito. Então é preciso uma integração de poderes, do poder judiciário. Quando eu falo que eu quero colocar esse fundo, sabe por quê, deputado Cabo Sabino?
Pois não.
Para custeio, todo mundo quer o dinheiro. Sabe o que acontece? Não acontece o que o senhor está pensando, não, que vai resolver o custeio. Quando cria um fundo e permite para custeio, se o Estado gastava 100 milhões, ele vai tirar o dinheiro que ele botava lá, os 100 milhões, vai entrar o dinheiro do fundo de 50 milhões, e ele vai tirar 50 milhões para gastar em outro lugar, vai continuar os 100 milhões, não vai acontecer o que o senhor está querendo. Agora, os investimentos fundamentais, que era para... porque o Estado está gastando com quem deveria estar gastando, está gastando com quem deveria nem estar preso, porque não foi julgado, já deveria estar sido, era solto... Ele gasta.
Mas, deputado,
também.
Aí me diga, concluir, como é que deputado. O judiciário vai fazer isso?
Quer não, dizer aí, que aí o seguinte, o nós precisamos...
O judiciário vai determinar que o Estado pague indenização por superlotação quando ele mesmo não julga os presos provisórios?
Sim, mas aí os deputados federais devem trabalhar mais. Não, não é só o Estado, deve fazer novas leis.
E no Estado, né? Aqui?
Aí, então, eu tô dizendo, mas se o senhor está detectando esse problema, o senhor
deve corrigir esse problema. As leis existem, amigo. O que falta é apenas celeridade no processo.
O senhor está detectando uma coisa injusta. O senhor está detectando que o Estado vai
ter que pagar pela superlotação
e o judiciário não paga. Mas o que eu quero dizer, só para concluir, é que até o momento o bloqueador de celular não foi feito nos presídios, porque não há recurso. Ao ser criado um fundo desse, a expectativa que a sociedade tenha é que os presídios possam ser melhor gerenciados tendo bloqueadores. Quando não tem um bloqueador, porque não tem o dinheiro, tem dinheiro para tatuzão, tem dinheiro para aquário.
Eu boto o bloqueador e o custeio dele tem que pagar.
E tem custeio?
Lógico que tem manutenção, tem alguém que
mas
vai ter que manufazer.
Mas você pode fazer
outra, mais na frente, o investimento vai gerar
mais
enorme despesa de custeio.
Fácil construir, difícil é manter.
O Rio Grande do
Sem custeio fica difícil.
Carlos Sabino, deputado, infelizmente o tempo passou. A gente volta no próximo encontro.
Conjunturas.